E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, nesta manhã de sexta-feira. Vamos falar sobre impactos das mudanças climáticas. Elas têm gerado uma série de impactos, muitos dos quais nós já discutimos, inclusive, aqui neste espaço. Produção agrícola, por exemplo, tem sido fortemente impactada em algumas regiões, seja pelos longos períodos de estiagem ou pelas chuvas torrenciais, não é, que impedem o cultivo e dificultam a colheita. Bem, no Brasil, devido ao fenômeno El Niño potencializado pelas mudanças climáticas, diversos estados têm apresentado quebra na produção de soja no período 2023-2024. E a gente quer saber quais são os impactos das mudanças climáticas na produção de vinhos. Esse é o assunto que nós vamos conversar agora com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes e também professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, sempre com a gente aqui às sextas. Professor, então a pergunta: quais são os efeitos que as mudanças climáticas podem provocar na vinicultura? É o tema de hoje.
Bom, Roxane, para a gente entender melhor como essas mudanças impactam, né? É importante a gente saber um pouquinho sobre como se dá a produção da uva voltada especificamente para a produção de vinho. Como é que dá esse plantio? Em geral, os plantios, né, de frutas, eles se beneficiam em algum momento com uma boa irrigação, né, um solo bastante generoso em termos de nutrientes, o que não é o caso necessariamente da uva voltada à produção de vinho. Ela, usualmente, ela se dá melhor, ou o vinho resultante, ele tem melhor qualidade se essa uva for plantada em solos pobres, muitos solos arenosos, por exemplo, e com baixo índice de pluviosidade e também uma diferença térmica significativa entre o dia e a noite, preferencialmente com um inverno mais rigoroso, onde as plantas podem ficar num estágio, né, um estado de dormência. E o que tem acontecido é que as mudanças climáticas, elas têm aumentado muito a temperatura em determinadas áreas, e isso tem feito com que o teor alcoólico dos vinhos esteja subindo um pouco, por conta da maior concentração de açúcares, né? Durante o processo de fermentação, esse açúcar ele se transforma em álcool, e isso tem aumentado o teor alcoólico de diversos tipos, né, de vinhos. Então, por exemplo, em princípio, os impactos eles têm sido positivos no sentido de oferecer um clima mais rigoroso, ou seja, uma quantidade menor de água disponível, um calor mais intenso, fica um clima meio desértico, né, porque muitas vezes a gente tem um aquecimento grande durante o dia e uma temperatura mais amena à noite. Na região, por exemplo, do Douro, que produz o vinho do Porto, eles têm por hábito, né, os produtores eles se reúnem anualmente para verificar, né, se a safra daquele ano ela vai ser considerada uma safra especial, né, uma safra vintage. E no século passado, foram poucas, né, as safras que atingiram um excepcional padrão de qualidade. Os vinhos são sempre muito bons, né, um controle muito rigoroso, né, tanto no cultivo quanto na produção, mas aqueles vinhos considerados excepcionais foram poucos, o que para eles é algo muito valorizado no sentido de você não ter uma repetição disso com muita frequência, né? Então, esses vinhos excepcionais, eles não são tão frequentes, são raros, e isso valoriza muito o preço daquele vinho produzido em determinados anos. O que tem acontecido em função das mudanças climáticas, por exemplo, é que o vinho do Porto, este século já teve uma quantidade de anos em que essa qualidade excepcional se manifestou, que é proporcionalmente superior ao verificado no século passado. E a gente está ainda, né, entrando aí na terceira década do século, né? Então, isso tem feito com que a qualidade do vinho do Porto, por exemplo, esteja, em geral, superior ao que se verificava no século passado, que já era uma qualidade muito, muito boa. Inclusive, os produtores estão pensando em rever esses critérios para torná-los ainda mais rígidos, porque senão, se a cada 2, 3 anos eles têm uma safra que é vintage, isso acaba desvalorizando a safra vintage em relação ao quesito preço. Então, essa é uma das consequências. Uhum. Uma outra consequência é que isso tem gerado, propiciado, né, novas áreas de cultivo para a produção de vinho. Então, o Chile, ele concentrava sua produção mais ao norte, né, entre, assim, acima de Santiago, que é uma área suscetível a invernos rigorosos, né, mas também uma área onde você tem uma temperatura elevada no verão. E o que tem acontecido no Chile? Eles começaram a produzir também no sul do país e também na área voltada, na área próxima ao litoral, é chamada de Costa Fria, ou como eles gostam de chamar, né, os produtores de Cool Coast, que tem gerado vinhos muito elegantes, né, vinhos suaves, muito equilibrados, mas que antes não eram produzidos nessa região, né, litorânea, exatamente porque a temperatura não era tão elevada quanto necessária em determinadas épocas do ano. Então, isso tem permitido que novas áreas de cultivo elas sejam exploradas. Isso tem acontecido também na Argentina, né, na Patagônia, né, o deserto patagônico, tem sido objeto de vários investimentos de produtores, buscando exatamente essa temperatura mais alta. O verão no deserto patagônico é muito intenso, mas o inverno também é muito frio, inclusive com várias regiões onde tem queda de neve. Então, isso tem propiciado também a produção de vinhos muito interessantes. Na região de Mendoza, o que tem acontecido? Se as regiões mais baixas estão ficando muito quentes, isso faz com que os produtores continuem produzindo mais nas áreas mais altas, né? Subindo as encostas ali dos Andes, o que também é um atrativo, porque o vinho produzido com as uvas plantadas em altitude, ele tende a ser mais elegante exatamente porque essas uvas elas demoram mais para se desenvolver pela rarefação de oxigênio. Isso acontece com o café também, né? O café de altitude ele tende a ser mais elegante, mais saboroso do que o café plantado, por exemplo, em áreas mais baixas. Então, as mudanças climáticas elas têm propiciado aí cenários diferentes. Muitas vezes a gente tem quebra de produção, como é o caso da soja. Tá, em todos os estados, segundo o levantamento do Exalc, houve quebra de soja, houve quebra no plantio, né, na safra de soja, 2023 e 2024, à exceção do Rio Grande do Sul, mas, por outro lado, aquelas culturas, né, que é o caso da uva, que podem se beneficiar de um clima mais intenso, porque isso é só para, já encerrando, né, isso faz com que a uva, que a videira tem uma produção baixa, né, reduz bastante a produção e concentra muito os açúcares. Então, a produção de uma videira, né, voltada para o preparo de vinho, ela é totalmente diferente daquela produção da uva de mesa. Inclusive, os tipos de uvas são diferentes. Que a uva de mesa, lógico, o produtor vai querer uma maior produtividade para ter um melhor retorno. Não é o caso da produção da uva, do plantio da uva voltado para o vinho, onde realmente esse clima mais intenso, mais inclemente, faz com que a produção caia e você tenha maior concentração, por exemplo, de açúcares, o que pode resultar em vinhos muito mais interessantes, muito mais expressivos.
Muito bem, tá aí, portanto, os impactos climáticos também na vinicultura. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE, com a gente sempre às sextas. Lembrando que tem um canal no YouTube, O Ambiente ao Nosso Bem, onde você também pode acompanhar nossas conversas semanais, assim como em nosso site. Vai lá na barrinha Atualidades, Jornal da USP no ar, primeira edição, e você também pode ouvir e compartilhar à vontade. Professor Pedro, muito obrigada. Até a próxima semana.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.